Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Pessoal que está nos acompanhando, boa tarde, né? Que nós possamos hoje tentar fazer esse programa, né, professora Valquíria, de uma forma que a gente consiga, né? Porque nós estamos aí no meio, né, da consulta às comunidades escolares, né, sobre essa privatização, que o governo diz que não é privatização, e daí, né, eu vi que tinha uma mensagem circulando aí, né, que tiver que pegar lá no dicionário o que é privatização para, né, poder didaticamente ensinar as pessoas que não há nada mais do que prejuízo, né, a gente entende como prejuízo a educação no Estado mais um, né, eu estava selecionando quais ataques que a gente vai falar sobre nesses últimos anos, né.
São tantos, né.
Não, é uma, né, tem uma seleção imensa, né, assim, de ataques. Então, hoje a gente está aqui especialmente, né, com a professora Valquíria, né, que, assim, eu não vou dizer que dispensa a apresentação, porque é importante a gente apresentar, né, é importante falar, né, que a professora Valquíria Olegário Mazeto, ela é professora de Geografia e mestre em Educação pela Universidade Federal, trabalhou na rede municipal e estadual de Engenheiro Beltrão e Campo Mourão, né, onde foi diretora de escola, e atuou na Secretaria Educacional da APP e conduziu estudos e ações em defesa do ensino médio, né, na educação especial e da educação de jovens e adultos, e também, né, além da experiência pedagógica sindical, a professora Valquíria também participa da Marcha Mundial das Mulheres e do Fórum Paranaense de Direitos Humanos. Então, professora Valquíria, seja bem-vinda ao nosso programa, né, provavelmente seja o último do ano, né, então a gente faz esse fechamento. Hoje
estou chegando na APP.
Tá bom. Tá bom.
Desembarca do carro.
Olha, com guarda-chuva e tudo. A gente gostaria, na verdade, né, assim, de poder finalizar esse último programa, esse, né, do ano, com notícias positivas, né, poder dizer assim, né, que tivemos avanços, que tivemos progresso, né, na educação do Estado do Paraná, mas, coincidentemente, nós estamos, né, hoje com a professora Valquíria, nesse processo todo de consulta às comunidades escolares, então tem sido um dia bem agitado, né, ontem, hoje e segunda-feira. Então, a gente, assim, agradece, né, eu agradeço a professora Valquíria por estar conosco hoje e ter se disponibilizado, né, a participar, né, então, professora Valquíria, seja bem-vinda, então, né, ao nosso programa, não sei se você está conseguindo estar chegando, né, a APP, mas, então, seja bem-vinda ao nosso programa e que a gente possa conversar, né, da forma que a gente conseguir, né, sobre esses sequentes, né, ataques que nós temos sofrido. Eu acho que, se a gente for pensar, né, eu tinha colocado até no nosso roteiro ali, desde a década de 90, né, nós temos sequentes, né, a gente tem um histórico de governo, né, de governadores que, assim, tem um apreço muito grande pela educação, né, e tem colocado a gente sempre em situações muito complicadas, né, assim, de compreensão da educação como uma mercadoria, né, a gente fala muito isso, né, que a educação nos últimos anos tem sido uma mercadoria, mas nós precisamos reiterar, né, que os nossos estudantes não são nossos clientes, né, e portanto a nossa visão de educação é diferente dessa, né, dessa visão em que constantemente nós temos visto, né, não só uma visão, mas a implementação de políticas educacionais muito prejudiciais, né, ao nosso Estado, a nossos professores e aos estudantes. Agora sim, você conseguiu sentar, então vou passar a palavra para você, falar, né, brevemente, dar uma boa tarde para a gente poder seguir aqui.
Aí a pessoa consegue sentar aí. Agora vamos, eu acho que a gente já está instalada, já cheguei na PP, já consegui entrar numa sala, sentar, tirando que a gente está molhado, né, descabelado, mas vamos lá, acho que faz parte da luta, inclusive, acho que, primeiro de maio, quero agradecer o convite. Né? A gente tentou várias outras vezes, é difícil encaixar um dia, e hoje eu falei, vamos, e no meio da consulta, né, a gente só não contava com São Pedro abrindo todas as comportas possíveis de chuva. Eu passei nas escolas do Curitiba Sul agora pela manhã, né, e acho que, como você já fez a introdução, esse é mais um ataque à escola pública, entre tantos que a gente já teve que enfrentar ao longo desses anos, né, e outros enfrentaram antes da gente. Acho que nessa colocação que você faz, um pouco da retomada histórica, acho que é bastante importante a gente entender quando que, primeiro que a luta pela educação pública, ela sempre foi presente no Estado brasileiro, porque a educação, e não necessariamente na sua forma pública, ela vai ser entendida num primeiro momento como exclusividade dos filhos de quem tinha dinheiro, né, da classe dominante, dos ricos, né, não, aqui ainda eles tinham as educações formais, quando tinha que fazer a universidade, tinha que ir para fora do país, quando a gente não tinha aqui. Desde sempre, a gente vai ter, né, desde o processo de ocupação desse país e de organização da sociedade brasileira, você vai ter a classe trabalhadora reivindicando o direito de acessar a educação, né, para eles, para os seus filhos e tudo mais. Então, essa continua sendo a nossa luta. Que educação se faz para a classe trabalhadora? Só que no momento em que a gente passa a acessar a escola, né, então, como você me apresentou, professora, mestre, quando a gente passa a ter condição de acessar a escola, a gente também vai se dando conta de que este direito de acessar este lugar precisa ser ampliado. Eu preciso que mais trabalhadores possam acessar esta escola. E não só a escola nas suas séries iniciais, que vai nos dar condição de letramento, que vai nos dar condição, né, das operações matemáticas, que é o que o patronato quer da gente, ser um trabalhador que saiba ler, que faz as operações básicas, saiba compreender e movimentar uma máquina, agora as plataformas. Mas nós, trabalhadores, vamos olhando para a escola e dizendo, não, peraí, eu quero uma educação de qualidade que me dê condição de ir para a universidade, de acessar lugares que a classe dominante, que o rico, sempre diz assim, esse lugar é meu e não é teu. Então, como é que nós, trabalhadores, vamos acessando esses lugares? Eu preciso também ter conhecimento, eu preciso compreender como o mundo funciona, eu preciso ter acesso à cultura, e é isso que a gente disputa o tempo inteiro. Nós tivemos, depois, vamos dizer assim, no período democrático, de retomada da democracia no país, nós vamos ter dois grandes momentos na história da educação brasileira em que a gente vai ter um confronto com o capital ou com essas forças capitalistas como a gente está tendo agora. Então, nós tivemos, e eu vou marcar a partir de 88, né, Constituição, direito de educação para todos, uma ideia de construção de um país democrático, que antes disso a gente estava num período de ditadura ou de um escravismo, que tem marcas muito diferentes na organização. Então a gente vai dizer assim, depois que a gente está aí enfrentando e depois que a gente conquista uma Constituição cidadã com direitos ampliados, principalmente de acesso à educação, na década de 90, início dos anos 2000, nós vamos ter uma grande onda de reorganização do capital mundial, que é o que a gente chama de neoliberalismo, que vai ter marcas para definir qual é o papel que vai cumprir os países na ordem mundial, sempre na parte econômica, cultural. E os países ricos vão olhar para o Brasil e para outros países da América Latina, países africanos, e vão dizer assim, de vocês eu quero mão de obra, desde que ela não me custe tanto, mas ela precisa ter uma qualificação, e eu vou dizer o que eu quero que vocês saibam. E aí ele vai dizer, e eu vou dizer até onde vocês estudam. Não precisa de todo mundo ir para a universidade. Eu quero que vocês estudem até aqui e saibam tais coisas, porque eu preciso de vocês, da mão de obra de vocês e do mercado consumidor. Eu quero que vocês comprem o que a gente produz e trabalhem para nós no valor que a gente quer que trabalhe. Mas as pessoas não dizem isso para a gente com todas as letras. Porque se dissesse assim, olha, Edmara, você, professora, você só vai poder ter no máximo, ao longo da sua vida toda, um carro popular e olha lá, cada vez que você quiser trocar ele, você vai ficar com um boleto pro resto da sua vida, eternamente, pagando o boletim do carro. No máximo, você vai ter uma casa, né, mediana e tal. Ninguém diz isso pra gente com todas as letras deste jeito. Eles dão uma roupagem, né, uma roupagem sedutora, porque eles vão nos convencer de que é isso que está bom para nós, e ainda a gente vai ter que dizer, nossa, é verdade. Esse processo de convencimento é um processo ideológico. Então, nós vamos ter uma grande confrontação na década de 90, início dos anos 2000, que é uma primeira onda forte do neoliberalismo no Brasil. E aí, aqui no Paraná, de novo, a gente vai viver o mesmo processo que a gente está vivendo agora, com o governador Jaime Lerner, que aplica o ideário neoliberal aqui e faz grandes mudanças na educação. E a gente passa 8 anos sem reposição salarial, fechamento de cursos técnicos, fechamento, por exemplo, da formação docente aqui no Paraná, mas a oferta dela pela tal da Visivale e outras empresas privadas podiam oferecer, mas o Estado não. E uma série de mexidas no modelo educacional, mas também na vida do trabalhador da educação. Então foi um período duro para nós, porque nós passamos 8 anos sem nenhuma reposição salarial. Os funcionários de escola ganhavam menos que o salário mínimo, o Estado fazia 2 complementações, 2 bônus para eles para chegar no salário mínimo, mas eles estavam vinculados à assiduidade e a outra eu não lembro o que era. Então, ninguém podia fazer greve dos funcionários, porque se eles tivessem uma falta, eles perdiam o bônus daquele mês e o salário vinha menor que o salário mínimo. A gente vive essa fase muito dura, de muita resistência dos trabalhadores da educação, né? E aí as direções que passaram, todos os trabalhadores da educação passaram por um período muito difícil, e a gente entra num outro período que rompe com a lógica, né? Ali no governo Requião, rompe com essa lógica de um Estado mínimo, de menos serviço público, nada de servidor público, a gente não teve concurso, uma série de coisas. Quando o Requião entra, a gente entra num período de concepção de um Estado que precisa atender a população, o Estado, uma concepção de Estado público. E aí a gente volta a ter concurso público, a conseguir discutir recomposição salarial, a avançar nas questões de carreira e mesmo nos aspectos pedagógicos dentro da escola. Né, para dentro da Secretaria de Estado de Educação vão profissionais da Universidade Federal do Paraná, de outras universidades que discutiam e defendiam escola pública. Então você tem um outro debate. Nós nas escolas passamos a ter formação continuada, nos encontrar para fazer formação, mas tivemos um PDE implantado numa lógica de uma relação entre nós e a universidade para nos atualizar, porque estávamos na escola há um bom tempo. Então era um outro período. Aí a gente tem um golpe neste país em 2016, e eu retomo isso porque marca uma mudança muito drástica nacionalmente, mas aqui no Paraná também, porque mesmo os primeiros anos do governo Ratinho, do governo Beto Richa, ele tinha essa marca neoliberal, mas nacionalmente a gente tinha um outro cenário que empurrava ele a ter que fazer um Estado público. Nos primeiros 4 anos dele, nós ainda tivemos recomposição dos nossos salários, nós tivemos oferta do PDE, muito premido pelas políticas federais. Aí nós temos um golpe de Estado em 2016, e olha como caminha esse processo. Nós tivemos uma greve muito forte em 2015, e 2015 e 2016 vão ser os últimos anos que nós vamos ter recomposição salarial, pagamento do piso, oferta de PDE, mudanças na... Tudo para em 2016. Tudo para. Quando eu tenho um golpe de Estado que tira a presidenta Dilma e entra o Michel Temer com um programa totalmente diferente de Estado, aqui reforça a linha do governador Beto Richa. E aí a gente entra nesse período que a gente está vivendo agora. Então foram 4 anos do governo dele e agora estamos indo aí para 6 anos do governo Ratinho Júnior. Então, completando aqui no Paraná, 10 anos de uma política extremamente de arrocho sobre o serviço, os servidores, e aí essas desgraceiras que a gente vem enfrentando e vivenciando nesse período. Acho que um pouco desse contexto de retomada de período histórico, para a gente entender também o que, que a gente está passando agora. Não é novo, não é de agora, né? É um projeto pensado há 40 anos pelos países capitalistas, e que eles vão fazendo cada vez uma tentativa de implantar, vem com uma roupagem nova, uma carinha nova, um nome novo, mas o processo é o mesmo que a gente vem enfrentando.
Isso vai se A gente consegue verificar isso nas coisas mais simples, né? Essa expansão, né, do neoliberalismo nas políticas educacionais, né? Porque a gente, se a gente for colocar na balança o quanto que a gente já perdeu em termos de salário, né? Em termos assim, porque nós tivemos aí, inclusive, a gente está com essa batalha, né, no STF da questão da database, né? Então, até era a minha última questão, mas eu acho que eu já vou trazer para frente agora, Valquíria, para a gente poder. Porque ficou a dúvida realmente, né? Porque a gente estava numa expectativa. Aí me parece que essa expectativa mudou. A gente tem mais um monte de advogados, né, entrando com ações individuais, né, para cobrança. Eu tenho colegas nas escolas falando: não, vou pegar um advogado particular porque eu não quero pagar o sindicato por causa disso, daquilo, né? Então eu queria colocar, na verdade, duas coisas, né? Assim, durante o período do Michel Temer, a gente teve uma reforma trabalhista que a intenção era justamente quebrar os sindicatos, né, fazer com que a gente tivesse perda, né, da sindicalização e que esse movimento pressionasse para que os trabalhadores justamente pensassem que os sindicatos eles fossem que eles não fossem necessários, né? Aí veio a questão da database, né, com uma ação da PP Sindicato, dos advogados, né? Então, quem é sindicalizado, né, tem a garantia de que vai ser assistido, né? Enfim, né, então a gente conseguiu manter, eu acho que foi uma vitória dentro desse processo neoliberal de manter, né, principalmente o sindicato, que é um sindicato muito forte, reconhecido, né, assim, na América Latina toda, né, por outros sindicatos também, da força e da organização, né, mas com relação, né, à nossa, a essa data básica desde 2017, né, assim, que não tem sido paga, e daí seria, né, relacionada a todo esse período, como tá esse processo, né, que a data base é um direito que também foi atacado, né, pelo, principalmente, né, pelo final do governo Beto Richa e também, né, Ratinho Júnior, quando entrou, falou vamos pagar e não pagou nada, ainda tirou 1%, né, do nosso, da 3%, né, da nossa da previdência nossa, né, que era 11, foi para 14, então no fim a gente ficou com saldo negativo ainda, né, devido a, né, essa conversa. Como que tá esse processo todo?
Acho que isso que você traz é bastante interessante e vou destacar dois aspectos. Primeiro, desse desenho que eu fiz, muito rápido aqui, né, de como os países que olham para a gente e dizem, peraí, como é que vamos organizar os trabalhadores aqui? Como é que eu quero eles, a relação do trabalho, direitos e tudo mais? Eles vão tendo muitas frentes de atuação. Uma delas é no legislativo, né? Então, também vão se alterando as leis para favorecer o patrão. Então, assim, eles, primeiro porque esses lugares, quem é juiz no país? Quem é desembargador? Quem é ministro? Quem se forma para ocupar esses lugares? De um tempo para cá é que a gente começa a ter trabalhador nesse lugar. Mas a grande maioria já vem das oligarquias, dos grupos familiares que mandam nesse país há muitos anos. Então, a influência sobre eles para definir uma lei ou outra lei também é desse grupo que olha a partir do lugar do patrão e não do lugar do trabalhador. Então, nós tivemos nesse período mudanças de muitas leis. Que aquilo que para a gente era não, é direito, tá certo, quando vai para lá, pensando bem, já tem uma lei aqui no meio, que não é bem assim, né? Se tiver isso, isso, aquilo, vocês têm. Se não tiver, não tem direito. Então, mudam as leis e a gente também fica submetido a isso. Então, o judiciário é um espaço também da política, né? E infelizmente, a população está descobrindo isso, porque antigamente as pessoas achavam que não, recorre na justiça. Pegue lá, como se ir ao judiciário fosse uma coisa extremamente justa, certa, está na lei e vai acontecer. Olha essa semana, ontem, vamos dizer assim, ontem, nós tivemos uma decisão do Tribunal de Justiça totalmente política, porque o despacho que o presidente do tribunal faz para derrubar a liminar dos estudantes, para poder votar com mais de 16 anos, e a nossa, que dizia, se não decora ou não dá para o secretário decidir sozinho, tem que ser a comunidade escolar, não tem nem fundamentação, ele despacha em duas linhas, dizendo, despacho aqui, cumpre lá, pronto. Porque houve uma pressão do Estado sobre o presidente do tribunal. Todo mundo que você vai lá conversar concorda conosco, mas não tem poder de intervir naquilo que é uma decisão. É uma pressão do Estado de um lado e a nossa do outro, né? Olha a base de equilíbrio disso, super equilibrada essa balança, né?
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.